Começa agora Conexão FPE Saúde.
Olá, boa tarde. Você que está ligado na gente, na 99.9, estamos no ar com Conexão UFPE Saúde. Estamos começando com mais um Conexão UFPE, que como você sabe, todas as semanas levamos até você temas nas áreas de saúde, comportamento, sexualidade e qualidade de vida. Nossa linha direta com você, você pode entrar em contato com a gente e também sugerir temas para o nosso programa. O nosso Facebook, a nossa página Conexão UFPE Saúde, Conexão UFPE Saúde, onde você também, além de sugerir temas, você vai fazer perguntas para a gente aqui ao vivo. É só entrar em contato, estamos aí ligados com você na 99.9 Universitária FM, a partir de agora é com Conexão UFPE Saúde. E o autismo é um transtorno de desenvolvimento que geralmente aparece nos 3 primeiros anos de vida e compromete habilidades de comunicação, linguagem e interação social da criança. Autismo é o nosso tema de hoje. Vamos tirar dúvidas e saber um pouco mais a respeito desse transtorno e como é que é feito o acompanhamento, né, das pessoas com autismo. Então você entra em contato com a gente, pode entrar em contato, pode tirar sua dúvida. Você faz o contato através do nosso Facebook, nossas redes sociais, Conexão UFPE Saúde. Faz sua pergunta e a gente vai te responder aqui durante o programa, ok? Conexão UFPE Saúde, é só participar com a gente. Bom, e para falar sobre o assunto, convidamos a Cristiane Moraes, ela que é psicóloga clínica, professora da Faculdade Damas e também mestre e doutora em antropologia. Boa tarde.
Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. E conversamos também com a Iainã Maiara Santiago Machado, ela que é terapeuta ocupacional, pós-graduada em saúde mental e também terapeuta ocupacional clínica. Boa tarde, Iainã.
Boa tarde. Boa tarde a todo o público que está nos ouvindo hoje.
E vamos lembrar mais uma vez a você, se você ainda não adicionou Conexão UFPE Saúde ao seu Facebook, é só adicionar, a gente vai te aceitar e você fica livre para fazer perguntas e também sugerir temas para o nosso programa. Vamos participar, vamos tirar todas as dúvidas. Boa tarde mais uma vez às convidadas. Bom, doutora Cristiane, a gente já fez uma pequena introdução, né, a respeito do autismo, mas a gente sabe que é um transtorno que ainda gera nas pessoas muita dúvida, muito preconceito, né? A maioria das pessoas ainda não sabe como tratar do assunto, mas entrando um pouco mais, né, sobre o que é o autismo, como é que a gente poderia descrever para o público?
A gente tende a chamar o autismo de transtorno global de desenvolvimento na infância. Global, justamente porque afeta a questão da linguagem, a questão da comunicação interpessoal do autista, a questão do processo sensorial, a questão do comportamento e a questão também cognitiva. E é, como a gente percebe, por ser global, ele é invasivo, porque ele vai comprometendo essas áreas do desenvolvimento infantil. Geralmente se detecta nos primeiros 3 anos de vida, não é? Mas ainda passa a ser um grande mistério, vamos dizer assim, na psicologia, na psiquiatria, existindo assim, duas correntes em relação às causas do autismo, que causas são essas. E aí existe uma corrente inglesa que está muito mais ligada a questões neuroanatômicas, a questões mais biológicas. E existe uma corrente francesa que está mais ligada a uma relação, não é, de afeto, uma relação, digamos assim, nos primeiros anos de vida entre mãe e bebê, né? O nível de investimento que essa mãe coloca em relação ao seu bebê. Também há correntes dentro dessa área de corrente francesa, dentro da psicanálise, que ainda se fala na questão do trauma de nascimento. Uhum. Não é? Essa criança que, digamos assim, ao vir para o mundo, ela recebeu estímulos tão agressivos no seu primeiro contato com o mundo, que ela termina se fechando. Sim. No seu próprio mundo, não é? Não tendo mais nenhum contato com a realidade alheia. Sim. Então, existem essas possibilidades de estudo, essas causas. Uhum. Né?
Bom, partindo desse ponto, Yainã, a família, né? Que sinais essa criança vai apresentar? A gente falou aqui na introdução, né, os primeiros 3 anos. Isso. Mas que sinais, o que caracteriza, né, o autismo nesse início, nesses primeiros 3 anos?
Então, a gente vai observar uma criança que ela parece não ouvir o outro. A gente também vai observar a criança que ela não tem medo de perigo. A criança, às vezes, não gosta da mudança da rotina. Então, mudar a rotina desorganiza essa criança. Então, os pais não sabem por quê, mas tirou alguma coisa do lugar que diariamente estava ali e aquela criança começa a chorar, começa a bater e não se sabe o motivo. Então, a criança ela é resistente à mudança da rotina. Também a criança usa o adulto como objeto, usa a pessoa como objeto, tem dificuldade de olhar para a pessoa. Uhum. Na brincadeira, é uma brincadeira isolada, uma brincadeira onde a criança ela tende a fazer uma brincadeira que não é normal. Pega uma bola e começa a girar a bola, ou pega um disco e começa a girar o disco de uma forma não usual nas brincadeiras. Então, a gente observa muito na criança uma brincadeira isolada. Então, o adulto tenta se aproximar, tenta fazer um contato visual, mas a criança ela tem essa dificuldade. E a família, às vezes, não observa por conta da falta desses pais em casa, às vezes a criança está com a babá e a babá também não observa isso, mas a criança fica muito na frente da televisão e aí a criança fica fazendo estereotipias, mas a gente acha que é uma animação que ela está tendo na frente da televisão, com todo aquele estímulo, e aí é difícil os pais observarem logo cedo. Mas aí, quando a criança vai para a escola, começa a ter a diferença com as crianças com comportamento normal. E aí começa a vir os questionamentos dos professores. E aí os professores são os nossos maiores parceiros, né, para descobrir uma criança com autismo.
Okay. Bom, a gente vai aprofundar nessa questão escolar também, né, dessa convivência na escola. E eu queria apresentar, então, a nossa terceira convidada, que acaba de chegar, a psicóloga e psicanalista Luísa Bradley, ela que é professora da Faculdade Fracinete do Recife, Fafiri, e também membro de Interseção Psicanalista do Brasil e participante do movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública. Boa tarde.
Boa tarde. E sou do PREU também, que é pesquisa para bebês.
Luiz, então, né, a gente fez uma pequena introdução, né, tentando descrever um pouco mais sobre o que é o autismo. Né? Hoje em dia, como é que vem sendo esse acompanhamento das crianças com autismo?
Veja, eu acho que de 10 anos para cá, as coisas evoluíram muito, muito mesmo. Antes, você só detectava autismo com crianças já acima de 3, 4, 5 anos. E hoje, por exemplo, a pesquisa PREOU, ela é uma pesquisa que iniciou-se na França, lá já foi concluída e agora está no Brasil, tem vários locais, inclusive aqui em Recife, e a gente trabalha com bebês justamente no primeiro ano de vida para detectar sinais de sofrimento psíquico e sinais de autismo. Então, é um progresso muito grande, porque antes, quando você vinha descobrir que a criança era autista, a criança já estava grande, já tinha perdido quantos anos de trabalho, né? Porque esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito quanto mais cedo, melhor, para não deixar sequelas. E uma outra coisa que a gente vê é que as crianças, quando elas têm quando elas têm o autismo, né? Quando elas são portadoras do autismo, elas ficam isoladas no mundinho deles, elas não olham para o outro, elas não interagem. E isso tudo, normalmente, quando a mãe é observadora, ela sempre observa desde bebezinho. Ela vem com uma queixa desde bebê. Ele não é igual aos outros quando ela já tem outro filho.
Isso.
Não é?
Isso mesmo.
Ou então, se é o primeiro filho, ela diz: é normal, bebê é assim mesmo. A gente fala, ele não interage. Então, existe uma queixa muito grande das mães, normalmente, que é quem mais lida com eles. Só que, às vezes, essas queixas não são ouvidas. Então, o médico às vezes diz, não, é, isso é normal, cada criança tem seu tempo, e elas se queixam muito disso. Sim. Porque não é que cada criança tenha seu tempo. Lógico que cada criança tem seu tempo, mas se existe algum problema... Sim.
Temos aqui já a pergunta da Luciana Helena, ela que é do bairro de Boa Viagem. Ela pergunta o seguinte... Qual a diferença entre autismo e síndrome de Asperger? Tá correto? Ela pergunta aqui, é um tipo de autismo considerado leve?
Veja, isso. É bem interessante, porque o que é autismo, né? Existe um preconceito sobre a palavra autismo. Quando você fala autismo, a pessoa já pensa, os pais já acham que é o fim do mundo. Não é bem assim. Existem vários tipos de autismo. Existe... Bom, para você ter ideia, agora, há pouco tempo, há um mês atrás, a Microsoft ou a Google, não estou bem lembrada qual das duas, selecionou só engenheiros autistas, ganhando uma fortuna. Por que que ela fez isso? Porque são inteligentíssimos. Então, a pessoa pode ser um gênio, a pessoa pode ser... O que vai definir o autismo é a questão da dificuldade de interagir com os outros. E o Asperger vai ser justamente essas crianças que têm uma dificuldade de interagir com os outros, mas que isso aí não abala a inteligência. Eles são sempre muito inteligentes, são gênios e... consequentemente, eles se fecham muito no mundo deles. Também existe trabalho para que essa criança ou esse adulto depois não venha a sofrer tanto, isolado no mundo dele.
Essa é uma diferença básica entre o autismo e a síndrome de Asperger. Enquanto que o autismo, ele gera comprometimento a nível cognitivo, no Asperger não gera comprometimento cognitivo. Exato. Mas há uma coisa em comum, que é justamente esse se fechar no próprio mundo dele, alheio a toda a realidade. Porque os estímulos do mundo passam a ser, de certa forma, tão invasivos que eles terminam se fechando neles próprios. Uhum. O que vai gerar, muitas vezes, nele reações de ansiedade, agressividade, diante de vários estímulos.
Lembrando que, pelos estudos, várias crianças com autismo têm um distúrbio, né, na questão sensorial deles. Então, é isso que ela está falando, que a psicóloga está falando. Que eles recebem a informação do ambiente e eles não conseguem organizar isso. E aí, existe essa disfunção que... Dá nele um isolamento, ou então ele escuta muito barulho e aí se incomoda com barulho ou não gosta de ser tocado. Então, isso vem da parte do distúrbio sensorial que essas crianças têm. E aí, muitas vezes, os pais não sabem disso e não conseguem organizar essa criança. Mas existem os tratamentos, né, para justamente a criança conseguir receber as informações do ambiente e se organizar com isso.
Né? E é justamente por conta dessa dificuldade em interagir com os estímulos do meio ambiente que essa criança termina, como eu já falei, ela se fecha toda. E aí é por isso que é tão importante para ela os movimentos estereotipados, e ritualísticos, né? Repetitivos. Então, tudo aquilo que sai do aspecto da ritualização, do aspecto da própria do dia a dia, aquela coisa organizada, tudo isso pode realmente contrariá-lo a tal maneira dele poder até se autoflagelar. Em consequência desse comportamento invasivo.
Isso tudo vai ter muito a ver com o nível de autismo.
Exatamente.
E também com o tratamento que ele tem a partir de que idade, né? Porque o que a gente percebe é que as crianças, quando são tratadas no primeiro ano de vida, ele fica sem sequela.
Exatamente.
Quer dizer, alguma sequela pode ser que venha a ter em algum momento de crise, como todos nós temos. Mas brincam, interagem normal com as outras crianças, vão para a escola, se dão muito bem, sempre são muito inteligentes.
Isso que a doutora Bradley está falando é fundamental, porque além da gente ter conhecimento da doença, do autismo em si, é importante a gente saber que existe o aspecto subjetivo. Exato. De cada criança.
Exato.
Então, a história de cada um, a relação daquela criança com os vínculos dentro Exato. Da família, a relação dela na escola Exatamente. Com os colegas. Então, isso, ou seja, a criança deve ser encarada como um parâmetro dela mesma.
Inclusive, eu queria partir desse ponto, né, inclusive para as três, né, no momento que a família ela vai receber esse diagnóstico. Né, a gente sabe que é difícil, até porque tem todo um estigma ainda social em torno do autismo. Nesse momento, qual deve ser então a postura da família, quem procurar nesse momento, porque acredito que muitas dúvidas vão surgir, né, muitos medos, inseguranças. Nesse momento, então, Luísa, qual seria a principal ação, né, no primeiro momento?
Veja, normalmente, quando eles vão buscar esse diagnóstico, eles já têm mais ou menos uma desconfiança grande. Uhum. Agora mesmo, quando eu voltei da França, que eu fiz o trabalho lá com Marie-Christine, nós observamos uma mãe assim revoltadíssima, porque o filho dela foi diagnosticado autista com 2 anos e meio. E ela disse que era o terceiro filho dela. E desde que essa criança nasceu, que ela dizia ao médico, esse menino é diferente, ele não olha para mim, ele não interage. E o médico, deixa para lá, deixa para lá. Quando o médico disse, ele é autista, ela estava grávida de 5 meses de outro bebê, foi um desespero, né? Ela ficou desesperada e se sentindo muito culpada, sem ter nenhuma culpa, mas se sentindo culpada porque disse, eu sempre falei e nunca ninguém me deu ouvidos. Tanto é que ela foi para a internet procurar para quem trabalhava com bebês para ela levar o bebê dela para não ser autista também. E a gente sabe que tem uma pesquisa atual que mostra que os irmãos de autistas têm muito mais chance de ser autista do que outro que não é.
Eu tenho uma mãe que tem 3 filhos autistas.
Pois é terrível. Então, o ideal é que as mães, quando tem um filho autista, se está grávida, teve um bebê, já procurar assistência para evitar que esse bebê venha a ser autista também. Uhum. Então, essas mães, elas ficam muito revoltadas e muito desesperadas, muito angustiadas. Até porque por conta do próprio preconceito do que é autismo. Porque ninguém
espera o filho perfeito, né?
Exatamente. E outra coisa, ninguém imagina que uma criança autista possa vir a ser uma criança normal, né?
Isso.
Você imagina que uma criança autista é um desastre. Só que ela realmente vai ser um desastre se ela não tiver nenhum tratamento, se ela não tiver nenhuma orientação.
Se os estímulos corretos não forem dados, né?
Exatamente.
E olha, aí precisa procurar os profissionais, né, responsável por isso, porque cada criança deve ser avaliada individualmente, por isso a dificuldade da síndrome, porque cada criança tem umas características e aí não consegue fechar, né, o que é o autismo, não se consegue fechar. Então, é uma síndrome que tem várias características e aí a gente vai avaliar as crianças individualmente e aí fazer um plano de atividade individual para aquela criança e para a família.
Ou seja, o que é que ela possui hoje em termos de habilidade e o que é que ela poderá desenvolver mais.
Isso. A gente trabalha a partir do potencial daquela criança e não das dificuldades. Né?
Olha, temos uma pergunta aqui que vem da Ieda Souza, ela que é de casa, do bairro de Casa Forte. A Ieda pergunta o seguinte, vocês acreditam que os exemplos de autismo que são traduzidos na mídia, em novelas, eles são bem passados, ajudam ou prejudicam no caso das informações a respeito do autismo?
Não ajudam, né? Não ajudam. Não. O autismo que eles apresentam na televisão não é o que a mãe vê em casa. Não é o que a mãe passa em casa.
Mas eu também vejo o lado bom disso, que ajuda, porque pelo menos coloca em debate um tema.
É, verdade.
Ou seja, coloca em debate e aí as pessoas começam a olhar as próprias crianças, os adolescentes, começam a identificar, na minha escola tem um menino assim, tem um coleguinha, não sei como. Então, eu acho que quando a mídia coloca esse tema em novelas e tudo mais, ajuda no sentido de que...
Chama atenção.
Exato, chama atenção. Ajuda no sentido de que vamos conversar sobre, vamos dialogar.
Só tem uma questão que eles puseram aquela Moça, a última novela, uma das últimas, que a menina era isso. autista, não tinha nenhum trabalho, você não via ela tendo nenhum trabalho, é. E foi ser tratada já moça. Exatamente. Quer dizer, e de repente a moça ficou boa, casou e casou, tudo. É, é muito difícil, de jeito nenhum, porque uma criança autista...
Uma grande pintora, não foi?
Foi. Poderia ter sido isso tudo se ela fosse desde pequenininha acompanhada. Uhum. E o que a gente vê muito é que essas crianças, quando elas têm uma dificuldade, as mães normalmente percebem essa dificuldade, mas não conseguem que as pessoas entendam. Os pediatras, elas se queixam muito dos pediatras, dos médicos, até quando vão para o neuropediatra, o neuropediatra é quem sempre dá o diagnóstico de autismo e de uma forma bem crua,
bem
né?
Seca.
Bem seca, exatamente.
Mas aí é que está também, existe uma tal de cegueira também nessa família que tem a ver com as resistências desse pai e dessa mãe. De querer não ver que seu filho é diferente. A gente agora, também tem que levar isso.
E é interessante também, porque uma criança que a gente atende lá, no Seconfire, né, que é o Centro Social da Favela, que a gente está com um trabalho lá com autista, uma criança de... Ela atualmente está com 4 anos, ela chegou lá com 3 anos, e a mãe levou para o casamento do irmão. Essa criança chegou lá, ela não falava nada, nenhuma palavra, ele só gritava. Então, a mãe levou para o casamento do irmão e ficou desesperada, que disse que ele começou a gritar no casamento do irmão e ela zangou-se, batia nele, e era que ele gritava. Aí, a gente vai explicar para ela, veja, ele não fala, ele não consegue dizer o que está sentindo. Você explicou a ele que ele ia para um casamento, que ia ter muita gente estranha, tudo... Não, e precisa, claro que precisa. Uhum. Você tem que falar tudo, porque você pensa
saiu
que ele não entende.
Dele, desorganizou,
exato.
Né?
E ele entende o que você fala. Aí ela disse, ah, por isso que quando eu saí com ele desesperada, conversei com ele lá fora na igreja, disse que era o casamento do irmão, que não era para ele fazer aquilo, ele voltou e ficou calmo.
Olha aí.
Eu disse, veja... É uma forma dele pedir socorro, por isso que eles gritam.
Exatamente. Isso que você está falando é importante, porque aí as mães muitas vezes não sabem lidar com
subestima
o comportamento da criança,
né?
E aí se estressa, grita com a criança,
bate.
E ela bate na criança, e simplesmente a conversa vai melhorar o comportamento dele.
Ah, claro.
Porque desorganizou, e aí a gente tem que tentar organizar.
Exato.
Né?
Uhum.
Aí eu pergunto, né? Não só a importância, mas... Como é que deve se estabelecer, então, a comunicação entre o profissional e a família, né, nesse momento de informar, né, como proceder, que é um trabalho, é um processo educativo, né?
Sim, eu acho que é importantíssimo, né? A gente atende sempre a criança e os pais também.
Isso.
Se tem irmãozinho, a gente traz também para conversar. É muito importante.
Eu acho que uma das primeiras coisas mais importantes, que para mim é a base de tudo, é você aceitar dentro do seu coração, você enquanto profissional que lida com essa demanda, você aceitar realmente conviver com o diferente.
Exato.
É uma, porque isso daí dá realmente, é uma abertura de flexibilidade no seu coração, na sua vida, para você poder abraçar o outro como ele é.
Uhum.
Aprender também a se frustrar nesse sentido. Então, eu acho que essa é a base mais importante. Se a gente tem essa base, a flexibilidade do ponto de vista da própria metodologia que você vai usar, não é? Do tipo de tratamento, da abordagem com os pais, elas virão de uma forma mais fácil.
Uhum.
Mas essa abertura de... do outro, enquanto o outro diferente, ela tem que começar no coração da gente.
Isso. E para a família, quando a criança chega ao profissional, Inevitavelmente a gente abraça a família. Uhum. E aí a gente encontra resistência, a gente encontra dificuldade na família, uhum. a gente encontra dificuldade de companheirismo também, porque a mãe acredita que a sua criança tem uma dificuldade, mas o pai não vê isso, o pai acha que é birra, então uhum. tem toda essa dificuldade. E aí a gente vai dar as orientações para casa, para a avó, para toda a família, e aí a gente percebe que a família seguiu porque a criança melhorou, ou então a família não seguiu, ainda está resistente. E aí a gente, é um trabalho de formiga, mas a gente consegue. Quando a família, porque a família tem que cabeçar o tratamento da criança junto com toda a equipe que vai Exato. Estar com essa criança.
É um trabalho muito difícil, Isso. né? Uhum. E muito lento. Não pense que vai ser coisa de milagre, porque...
Ok, a gente vai agora para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho falando mais sobre o autismo. Até já. É isso aí, estamos de volta com Conexão UFPS Saúde. Você pode continuar entrando em contato com a gente através do Facebook Conexão UFPS Saúde. Estamos até às 14 horas falando sobre o autismo. Então, se ligue na gente, 99.9 Universitária FM. As nossas convidadas, a terapeuta ocupacional Iainã Machado, Cristiane Moraes, psicóloga e antropóloga, e também a Luísa Bradley, psicóloga e psicanalista. Então você entra em contato com a gente, tira a sua dúvida. Estamos falando sobre autismo, Conexão UFPS Saúde no Facebook. Se você ainda não colocou a gente aí nos seus contatos, é só adicionar que a gente te aceita e você faz perguntas, sugere temas, enfim. Bom, mas voltando aqui para a nossa conversa, a gente falou a respeito da escola, né? Eu queria entrar um pouquinho mais nesse universo escolar e, como a Ana citou, sobre essas atividades que devem ser programadas, né? Em primeiro lugar, como é que as escolas hoje estão recebendo essas crianças e como é que deve ser feita essa programação, né? Para que a criança se insira e também ela não entre naquele espectro da diferença, enfim, que ronda um pouco a problemática, né, do autismo.
Uma coisa importante é a gente levar em consideração a lei da inclusão, uhum. né, a partir de 1996, e levando em consideração a mais nova agora, que foi do dia 27 de abril de 2015, não é, que não é permitida, ou qualquer escola, se negar a matricular uma criança autista. Isso é uma coisa muito importante. Mas a gente também tem que levar em consideração que inclusão, ela se faz de forma maravilhosa quando a gente inclui no nosso coração e a gente tem recursos uhum. para que a gente possa atendê-la na escola. Recursos não só do ponto de vista material, como do ponto de vista da formação e capacitação dos professores Sim. que vão lidar com essas crianças no dia a dia. De atividades programadas, programadas e, vamos dizer assim, bem peculiares à dimensão, ao nível de autismo que aquela criança apresenta, de sua própria subjetividade. Não esquecer de que cada aluno autista na escola, ele é sempre encarado como um parâmetro dele mesmo. Não adianta a gente querer encarar crianças autistas de vários níveis em escolas diferentes. Não é isso? Em escolas diferentes e crianças diferentes. A gente tem que saber até onde aquela criança ela é capaz de ir. Para que professores e família haja um acordo, haja uma relação amistosa, não é? Um conjunto para que eles juntos possam programar, digamos assim, o programa educativo, o programa de estímulo de seu filho dentro do colégio.
E também é importante, essa família está aberta e a escola também. E aí, quando a criança ela vai para a escola, acontecer uma apresentação dessa criança para os seus colegas, informar do que ele gosta, do que ele não gosta, porque as crianças percebem que existe um amiguinho diferente. Então, nada melhor do que a família levar isso, fazer uma apresentação com fotos da criança, do que ele gosta de brincar, do que ele não gosta de fazer, para que ele também não seja muito estimulado e queira sair da sala e queira desorganizar. Então, preparar a escola e os colegas para receber essa criança. E aí, como o Cristiane falou, fazer um programa para essa criança. É, a gente não vai tirar a criança da sala de aula para ele fazer a atividade. Uhum. A gente vai adaptar essa atividade para que ele esteja incluído na sala de aula com os amigos e faça essa atividade.
Exato.
Junto.
Até porque a gente sabe que o ideal é a criança permanecer na escola normal, né?
A gente aprende agora, pelo fazer do outro.
Exato. Né? Agora, a gente sabe também, concordo plenamente com vocês, que isso requer um preparo muito grande dos professores. Isso. Não é normal você lidar com uma criança desse jeito.
E onde a gente encontra dificuldade muitas vezes. A resistência da mudança da escola.
Por exemplo, a gente sabe que essas crianças, elas não suportam as atividades do dia a dia que são feitas na escola para todo mundo. Uhum. Para elas tem que ser algo diferente, atividades mais curtas, isso. Porque elas se cansam rápido. Isso. Então,
não param tanto. Né?
Exatamente. Então, todas essas questões tem que ter um preparo profissional.
Tudo isso,
né?
É relevante para criança.
Exato.
Né? A hora da música, né? A hora onde todo mundo vai ficar sentado. A criança não consegue ficar sentado.
Pois é.
Então, ok, titia, coloca a criança no colo, então coloca uma almofada para que ela preste mais atenção. É. Dá alguma coisa para ela segurar no colo, para que a atenção dela também seja melhor. Então, existem os recursos que a gente dá as orientações e os profissionais seguem, e aí vê melhora na criança. Ela já
com
consegue
certeza.
Ficar pouco mais de tempo na hora da música e consegue evoluir na escola.
E os coleguinhas de sala terminam sendo coparticipantes ativos no processo de reabilitação dessa criança.
Exato.
A gente termina colocando eles como ajudantes importantes para ajudar o coleguinha fulano que naquele momento está precisando.
Pois é, né? Isso é uma experiência maravilhosa para a criança normal, não é?
Isso.
E que às vezes os pais ficam cismados, não, mas meu filho vai ficar com a criança que não é normal. Tem
a
nada a ver.
A melhor
experiência para ele crescer.
As escolas dos Estados Unidos fazem isso,
né?
O amigo da vez. Exato. Hoje Mariana vai ficar com Pedro. E aí Mariana fica com Pedro e Pedro acha muito bom.
Exato.
E Pedro se organiza, Pedro fica muito bem na escola. Outro dia vai outro amigo. E isso faz ele ficar...
Eu acredito que isso é o que a gente chama de preparar essas crianças... As crianças do convívio, as que são autistas, as que não são, para o que a gente chama de uma inteligência emocional.
Uhum.
As nossas escolas hoje em dia, infelizmente, estão mais preocupadas com a questão conteudista.
Exato.
A gente deve cada vez mais estar ligado de que a escola, ela vai trabalhar o aluno como um todo, na sua dimensão cognitiva, emocional.
Isso.
E você fazer com que as crianças trabalhem, é como se você estivesse colocando ela na oportunidade de se desenvolver mais emocionalmente como ser humano.
Uhum.
Não é?
Com
Isso
certeza.
Isso é muito importante.
Uhum. E, bom, agora diante disso tudo, né, como é que andam as escolas, professora, nesse sentido? Né? Existe uma preparação, elas estão pesquisando mais, estudando mais, se preparando mais nesse sentido? O que é que vocês, como profissionais, observam?
A gente realmente está, como a professora falou logo no início, doutora Bradley, ela falou a questão de que de 10 anos para cá a gente já progrediu bastante. Mas a gente precisa progredir ainda muito mais.
Com certeza.
Porque... E não por causa de uma lei, né?
Não por causa de uma lei. A lei é importante, sim. Ela é importante porque ela vai legitimar e vai colocar a criança autista enquanto cidadão, enquanto dever, enquanto direito de ter tudo aquilo que uma criança normal tem. Porém, a gente não deve se esquecer que essas escolas necessitam de preparo. Não é? É uma dificuldade. A gente tem que ter incentivo à pesquisa para se trabalhar com a questão do autismo, incentivo à pesquisa, incentivo a, por exemplo, essas crianças que são tratadas em clínicas fora da escola, é preciso haver uma parceria entre as clínicas que elas são tratadas, a escola e a família, tentar lembrar que todos têm que estar juntos para o tratamento, então ainda é muito incipiente. A gente evoluiu bastante, mas ainda estamos a passos um pouco, vamos dizer assim, de formiguinha. Mas a gente está chegando lá.
Tá, graças a Deus. Né? E aí também uma dificuldade é que quando chega um profissional que vai na escola dessa criança e aí pede para dar algumas informações para os professores, algumas mudanças no dia a dia da escola... isso não é muito bem recebido, porque aí eles acham que é mais trabalho, né? E acham que a gente quer tomar o lugar, e não é isso que acontece, a gente quer que a criança esteja qualidade naquilo que ela está fazendo. Claro. E aí, mas tem escola que, hoje em Recife, que já está muito evoluída nisso.
É verdade.
Que recebe as crianças que estão se preparando, que tem profissionais muito, muito bons.
Você sabe que a escola pública... A escola, uma escola da prefeitura, que essa criança que eu atendo, ela está com 4 anos, eles estão, assim, tentando fazer o melhor possível. Eles determinam um estagiário para trabalhar junto com essa criança. Vê que progresso. Demais. Quer dizer, é uma coisa que a gente não via antes.
Exatamente.
E agora, na escola pública, que é o importante, isso. Porque a criança... da escola pública, os pais não têm recursos para levar para A, B ou C. Então, tem que ter toda uma organização dentro do Estado que possa suprir essas necessidades. Né?
Exatamente. A gente só precisa ter cuidado desses profissionais, estagiários estarem... ciente de que a gente deve incluir essa criança. Porque muitas vezes o que acontece é, não, a criança ela não consegue fazer a mesma atividade do outro. E aí a gente isola aquela criança, né? E deixa ele lá rabiscando só, né? Não, então a gente tem que ter a consciência. Ah, vamos contextualizar a atividade da criança, né? Para ele estar incluído, né?
A gente deve tomar muito cuidado, porque é o seguinte, a criança autista, desde bebê, ele pode ser considerado como aquele bebê excessivamente bonzinho, aquele que fica no seu mundinho. E geralmente quem é excessivamente bonzinho, termina ficando em segundo plano, não se investe muito. Seja a criança dentro da sala de aula, que a tia está lá fazendo uma atividade em grupo, e aí ele pega um brinquedo, alguma coisa, e fica lá brincando no mundinho dele, ele não faz barulho, ele não está sendo incomodado, então nada vai sair do esquema da aula. Assim mesmo é o bebê em casa. É aquele bebê excessivamente bonzinho, que aí, esse excessivamente é que já indica um grau
Colocou ele na frente da TV, ele fica o dia todo, tranquilamente. Só chora para comer.
Ou aquele que grita desde bebezinho.
Que se incomoda com tudo, né? Que se incomoda com tudo também.
Olha só, a Luciana Aquino, ela que é do bairro de Casa Forte, ela disse que tem um filho em uma escola onde são recebidas crianças autistas. E ela disse que o filho de 4 anos chegou em casa fazendo referência ao coleguinha Dodói. Aí ela fala, ela diz que se preocupa aqui. Será que a escola está informando bem alunos e pais a respeito dessas crianças?
Foi isso que
como
eu falei,
ela falou,
né?
O Dodói aí chamou a atenção no discurso da criança, né?
Isso que eu falei, é importante trazer essa apresentação da criança. Não ter medo de que a criança é autista.
Exato, e que não é Dodói, né? Na verdade, ele não é Dodói, ele é uma criança diferente.
Isso. Pois é, ela, como mãe, eu acredito até que ela possa ter feito. Eu disse, meu filho, o que é que você entende por Dodói?
Por que disseram ele é Dodói? A você, né?
Porque na linguagem da criança, o Dodói pode ser o diferente, o mais quietinho. Aquele que recebe mais atenção da tia, porque é mais comprometido. Então, existe uma série de questões. Tá, meu filho, e o que é Dodói? Como uma criança, uma vez, no consultório, me falou assim, eu tenho um coleguinha na minha sala que ele sabe, doutora Cris, ele fica pegando nos carrinhos e fica brincando na hora que a gente está fazendo a tarefa. E aí, eu fui conversar com ele, explicar... Né? E aí ele foi quando ele me trouxe a questão de uma criança especial, de um coleguinha especial, mas aí ele trouxe também toda a fantasia dele em relação a isso, e a gente pôde trabalhar. Né? Então é importante saber qual o significado do Dodói para a criança. Para a gente tem umas, para a criança tem outro, né?
Exato.
Agora, para vocês, a pergunta que eu faria, no caso, essa mãe, né, que identificou isso na fala do filho. É interessante levar isso à própria escola, entendeu? Aos professores, enfim, para saber a respeito desse coleguinha.
Com certeza, acho que ela deveria levar exatamente para ver como é que isso está sendo tratado na escola.
O significado da palavra escola é lugar onde se conversa. Então, vamos pais, não é? Alunos e profissionais que tratam daquela criança, vamos conversar sobre. Porque se o objetivo é o progresso daquela criança, nós unidos temos muito mais chances de conseguir um progresso nela do que isoladamente. Claro. Né? Na família, na escola. Então, vamos conversar sobre. Exato. Como é o dia a dia. Aliás, não só são as crianças autistas. Qualquer criança que está sendo acompanhada em consultório, é importante a gente ter conhecimento da escola e do dia a dia dessa criança. Uhum. Exato, na escola.
É. Gostaria de completar a respeito da...
É isso mesmo.
É isso aí. Bom, dá tempo de você entrar em contato com a gente, de você fazer a sua pergunta, né? É só entrar em contato via Facebook, Conexão UFPE Saúde, Conexão UFPE Saúde. Você entra em contato com a gente, tira sua dúvida e também deixa a sua sugestão de temas. Agora, partindo um pouquinho para os profissionais, né? Para a preparação desses profissionais, seja de educação, de psicologia, enfim, medicina, terapia ocupacional, as faculdades, os cursos, eles estão preparando, né, os profissionais para lidar com esse universo também?
Hoje, como o assunto, né, já está mais conhecido, né, como autismo, então a gente já vê as faculdades preparando, sim. Uhum. Mas a gente vê poucos profissionais que se familiariza com o assunto, né? Poucas pessoas que acham isso legal para trabalhar. Mas existem poucos profissionais que estejam trabalhando com crianças autistas. Porque a criança não responde, porque a criança não fala, eu não sei lidar com isso, né? Eu não sei o que fazer com essa criança no consultório, porque ele só faz bater, ou só faz se balançar. Então, existe a dificuldade. Mas os profissionais hoje já estão informados sobre o autismo, sim. E aí, é procurar o recurso para se trabalhar com essas crianças, porque a gente já encontra muito curso falando disso.
Na grade curricular do curso de psicologia, existem disciplinas, tanto que abordam, eu digo isso porque mais ou menos eu já visitei algumas faculdades de psicologia, até aqui pelo interior do estado, e a gente vê já disciplinas, existe hoje uma disciplina que não existia na minha época, que é inclusão. Uhum. Inclusão, não existia na minha época essa disciplina. Então, inclusão, psicologia escolar. Não é? A questão de trabalhar com crianças especiais, e aí entra a questão do autismo, porque aí tem autismo, tem dislexia, hiperatividade, tem uma série de fatores, mas disciplinas ligadas tanto à grade curricular e também ligada à questão da própria psicologia clínica. Uhum. Né? Textos que abordam diretamente o tema da inclusão das crianças especiais e o autismo por excelência.
E hoje a gente encontra lugares que abrem portas, né, para os profissionais ainda na graduação e irem fazer estágio, trabalhar com essas crianças. Então, em terapia ocupacional, na UFPE, existe a cadeira de saúde mental. Então, a gente lá tem as aulas práticas, então vai na escola ou vai na APAE para tá fazendo esses estágios com a criança e ter esse contato já na graduação. E aí as pessoas conseguem ter uma familiaridade com o assunto do autismo.
Eu acho que as faculdades todas, pelo menos as de psicologia, de uma forma geral, elas estão muito preocupadas com a questão da inclusão do diferente, da criança com patologias, e isso abrange também o autismo, claro.
É isso aí, bom, nós já estamos aí correndo, né, produção já está avisando, tem tempo? Ah, que bom, 5 minutinhos, tá bom, então, vou começar, então, como a gente só tem 5 minutinhos, né, aqui fui avisado pela produção, eu já vou começar a pedir que as profissionais deixem, né, a sua mensagem para o público, né, a respeito de tudo que a gente conversou. Professora Luísa?
Veja, eu acho que é muito importante quem tem seu bebê, sua criança, observar a criança e procurar entender essa criança, ver se acha que tem alguma coisa diferente nessa criança, é procurar um profissional para ver se realmente existe algum problema ou não. Porque tudo no início é muito fácil. A clínica com bebês é impressionante. A gente, com a criança com 2 anos, não há quem diga que essa criança teve a questão do autismo, que ela estava no espectro autista. Ela já está ótima. Quer dizer, essa criança vai ter muito mais condições de entrar na escola, de se dar bem na escola, do que se a gente for tratar quando a criança, os pais descobrem que a criança não fala com 3 anos ou 4 anos. Então, veja quanto tempo perdido. Uhum. E hoje em dia, com a evolução que está de tudo, do serviço preventivo, das questões todas que a gente sabe que são importantíssimas serem cuidadas cedo, eu acho que cabe aos pais terem uma atenção maior para ver se a criança tem algum problema ou não.
Ok, professora. E, bom, já aproveitando, né, antes de eu passar para as demais convidadas, vamos procurar ajuda aqui no Recife. Onde é que os pais podem buscar, né, informações e um acompanhamento nesse sentido?
Veja, nós temos a clínica do Seconfire, que a gente atende crianças autistas. Estamos fazendo, já está em fase de concretização, a gente vai ter a clínica do bebê, provavelmente lá na Fafiri também, no Seconfire, uhum, junto com o PREO, porque o PREO são profissionais de diversas áreas que são trabalhados para lidar com a questão do autismo ou patologia de uma forma geral. E tem muitos profissionais aqui que atendem. Tem CPPL, tem vários profissionais também que atendem particular também, isso, né? Vários.
Lembrar que o profissional que vai estar habilitado, né, para estar dando diagnóstico é o neuropediatra, né? Ou pediatra. Então a gente encaminha, né, a criança para eles. Quando a criança chega para a gente antes de ir para um neuro, a gente pede para que os pais levem para ter esse diagnóstico fechado, né? E aí a gente começa. Na verdade, a gente continua o trabalho, porque a gente já, né, estimula essa criança antes, mas se percebe que existe algum problema, vai para o neuro, que o neuro vai dar esse diagnóstico.
Bom, eu finalizo aqui a minha fala agradecendo essa oportunidade de a gente falar de um tema tão importante e que, infelizmente, ainda na mente de alguns, ainda é meio que nebuloso. Não é? Mas a gente tem que enfrentar isso daí, porque a gente enfrentando, a gente vê que não é tão difícil e complicado. Como a própria doutora Bradley falou, a gente começando o tratamento do início, essa criança tem muitas chances de se desenvolver bem. Sim. Então, isso é importante. Mas eu deixo aqui como questão a gente abraçar essa ideia da inclusão no nosso próprio coração, para que a gente possa realmente saber lidar com o diferente. O diferente sempre assusta e é desafiador, uhum, né? Mas eu acho que é encantador quando a gente começa a ver os frutos, uhum, disso daí. E você se preparar para o diferente é uma atitude de amor, primeiramente. Uhum. Então, eu deixo isso como uma mensagem.
Cristiane, muito obrigado. Fechando.
Então, concluindo, eu deixo aqui a mensagem para os pais. Pais, brinquem mais com seus filhos. Observem mais seus filhos. Gastem mais tempo com seus filhos. Porque aí o problema inicia em casa. Depois é que os profissionais vão saber que aquela criança tem um problema a partir da família que leva para o tal profissional. Então, gastem mais tempo com seus filhos. A gente sabe que, porque os pais trabalham muito, porque não tem tempo, quando chega em casa quer descansar, mas os seus filhos não pediram para vir ao mundo e eles precisam de vocês. É vocês que vão educar, são vocês que vão perceber as diferenças que a sua criança tem de outro primo, de outra criança. Então, gastem tempo com seus filhos. Essa é a minha mensagem. E procure os profissionais se vocês observarem alguma normalidade nesses seus filhos. Muito obrigada pela participação também.
A gente que agradece, né, a todos vocês e as informações que foram riquíssimas aqui e com certeza para o nosso público, o público aproveitou bastante. Bom, a gente vai ficando por aqui, desejando a vocês, a todos os nossos ouvintes, um excelente final de semana, uma grande semana pela frente e a gente se encontra na próxima sexta-feira ao vivo. Até lá!
Você ouviu Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação da UFPE em parceria com a Rádio Universitária.
Apresentação, Ismael Holanda. Produção, Raquel Ramos e Jessé Santos. Técnico de som, Marco Antônio. Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco.